A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
No programa de hoje, Bidu Sayão. Bidu Sayão, que nasceu no Rio de Janeiro a 11 de maio de 1902, vida longa, mais de 90 anos. Bidu Sayão, que foi uma espécie de embaixadora, ou embaixatriz, se desejarem, da música brasileira no campo internacional. Bidu Sayão, que nunca perdeu o contato com o Brasil, embora a ele não tenha vindo por várias razões, e embora aqui tenha sido muito criticada por essa razão, como se ela houvesse esquecido o Brasil. Embora em muitas entrevistas ela sempre acentuou quanto o Brasil foi sua grande obsessão. Bidu Sayão, que, muito idosa, foi homenageada por uma escola de samba no Rio de Janeiro e, perto dos 90 anos, veio dos Estados Unidos e desfilou com a escola de samba numa mescla absolutamente formidável entre a cultura popular e a cultura erudita, tudo isso ocorrido na década de 90. Bidu Sayão é um fenômeno vocal muito interessante. A voz de Bidu é uma voz que se pode chamar de soprano coloratura. Cabe um esclarecimento sobre isso. Soprano é uma corruptela da palavra soperano. Soperano quer dizer soberano, superior. E é dado à voz feminina o nome de soprano porque a voz mais alta, a voz superior, porque é a mais alta, é a voz soprana, é a voz soberana, a voz soprana. Essa é a etimologia da palavra soprano. Dentro da voz de soprano existem gradações. Desde a soprano ligeiro, que são aquelas vozes de passarinho muito altas, muito agudas, boas para operetas, para peças leves, a soprano lírica, e a soprano lírico ligeiro, que é uma voz entre a soprano lírico, que é a das heroínas das grandes óperas, Manon, etc., e a voz mais alta da soprano ligeiro. E há, depois dessa voz de soprano ligeiro, soprano lírico ligeiro, a voz da soprano dramática. A voz da soprano dramática ainda é uma voz alta, mas é uma voz que se presta a densidades maiores. É uma voz mais larga, do ponto de vista acústico, não tão clara quanto a voz da soprano ligeiro, e somente os ouvidos desenvolvidos vão aos poucos percebendo a variedade que pode existir somente na voz da soprano feminina. Além dessas vozes da soprano, como se sabe, existem depois as vozes da meio-soprano, que já é uma voz grave, encorpada, e a voz do contralto, que corresponde à voz do baixo no homem. É a voz mais baixa, mais grave. São vozes densas, de menos cor, são vozes mais cinzentas, de timbre muito belo e que se prestam para papéis mais densos. Bidu Sayão consegue a leveza de uma soprano ligeiro com a clareza e a força de uma soprano lírica, ou uma soprano lírico. Ela seria um soprano lírico ligeiro, que também se convenciona a chamar de soprano coloratura. Por que coloratura? Porque é uma voz de grande colorido. É uma voz muito matizada, ela é cheia de pequenos reflexos, digamos assim, de luz vocal, se eu posso usar essa expressão, e que a soprano modula conforme tenha escola, conforme tenha talento. Ela é um fenômeno, portanto, muito interessante, porque no seu registro, em geral, não se situam as grandes cantoras. Em geral, são as sopranos dramáticas as grandes cantoras. Por exemplo, Maria Callas. Pela densidade da voz, pela profundidade dos papéis que representa. Mas ouçamos então a Bidu Sayão com a sua voz, que pode se chamar um fio de voz, mas um fio de voz absolutamente lindo, com grande extensão e um timbre de muita beleza, de uma clareza muito grande. A grande década de Bidu Sayão talvez tenha sido a década de 40, quando ela estava no auge. Mas antes de continuar a falar dela, ouçamos-la em música brasileira, a Cantilena das Baquenas Brasileiras número 5, a Ária e a Cantilena. Esta é uma obra para uma orquestra pequena de 8 violoncelos, com um solista de violoncelos, é uma obra de Heitor Villa-Lobos. Muito bonita, todos os brasileiros a conhecem, é uma obra hoje internacional e possuidora de uma melodia belíssima. Mas reparem, por favor, a clareza, a cristalinidade da voz da nossa Bidu Sayão numa gravação que foi feita em 1945.
Oh.
Já nesta área da famosa ópera Romeu e Julieta de Charles Gounod, Je veux vivre, vemos a plenitude da clareza vocal de uma soprano ligeiro ou de uma soprano coloratura. A voz tem acentos dramáticos, vocês perceberão, mas ela é predominantemente clara, predominantemente superior, predominantemente cristalina. E a cantora tem a oportunidade dos grandes floreios, digamos assim, vocais, a matização, a capacidade de matizar o canto e, sobretudo, muita segurança nos agudos, muita força também, porque normalmente essas sopranos mais altas, de voz mais alta, elas possuem clareza, mas nem sempre possuem intensidade. E a voz, evidentemente, tem entre as suas características, além, digamos assim, da sua dimensão, da sua cor, a voz tem intensidade também. A voz tem largura. A voz, quando se penetra no estudo da voz humana, se lhe descobrem mistérios, regiões absolutamente únicas, próprias e peculiares, que o ouvido e a técnica do canto vão desenvolvendo. A nossa Bidu Sayão é uma cantora bastante vocacionada para as obras de Gounod, pela leveza, são obras de ópera francesa, sobretudo como nessa Julieta em que ela canta Je veux vivre, que nós vamos ouvir em seguida. A gravação, toda ela remasterizada para um álbum que foi feito em homenagem a Bidu Sayão, depois dos seus 90 anos, a gravação é de 1941, agosto de 1941. Vamos ouvir.
Oh, libre.
A vida de Bidu Sayão tem o toque venturoso das estrelas. O destino parece haver se somado à vocação e ao dom. Ela, como eu disse, nasceu a 11 de maio de 1902 no Rio de Janeiro. Muito moça, ela estudou com uma soprano romena, chamada Helena Teodorini. E, adorando cantar e querendo se desenvolver, quando a Helena Teodorini volta para a Europa, ela, aos 18 anos, depois de haver estreado a Lucia de Lammermoor no Teatro Municipal, vai também para Bucareste continuar ou fazer estudos vocais avançados com a famosa Teodorini. Ali ela para, inicia, convidada a cantar com um tenor polonês chamado Jean de Reske, ou de Reske. E a partir daí ele encoraja muito a seguir a carreira da ópera. Ela está muito moça, verde, digamos assim, mas desejosa de estudar, de aperfeiçoar, de aprofundar o seu canto. E aí ela, pouco a pouco, começa a cantar e, na sua evolução, ela canta com grande brilho, mais ou menos a partir de 1926, em Roma e na Itália, nos teatros italianos, até que, depois de passar pelo Scala de Milão, o San Carlo de Nápoles, etc., ela tem um pequeno período na Ópera de Paris, na Ópera Cômica de Paris, onde ela cantou justamente a Juliette, ela cantou a Manon, ela cantou a Lakmé, até que depois ela vai, então, convidada para a grande estreia no Metropolitan Opera House de Nova York. E é nos Estados Unidos que ela fixa a residência, fazendo a partir daí uma carreira que acompanhou os Estados Unidos, a Itália, a França, digamos, os principais centros da ópera nos anos 30 e também nos anos 40. Ocorre que ao final dos anos 30, com a guerra, ela nos Estados Unidos ajuda o esforço norte-americano de guerra, viaja muito cantando para soldados, etc., o que a faz muito querida lá, e é uma das razões que ela alegava para não vir ao Brasil, o fato de que ela estava empenhada profundamente em ajudar o esforço norte-americano na guerra, cantando para soldados. Ela era muito estimada por isso mesmo. Mas, à margem dos lances da sua vida, importa justamente a qualidade vocal da nossa Bidu Sayão. E ela está presente nessa área, nessa canção judaica da área Fausto, de Gounod, que estamos ouvindo em fundo e vamos ouvir na íntegra a seguir. Oh. Esta é, pois, a voz, a vida, a obra de Bidu Sayão. É importante observarmos numa voz, digamos sem grande volume como a dela, mas grande extensão, isto sim, os matizes, aquilo que muita gente em música chama corretamente de modulação, a capacidade de modular a voz. Nisso Bidu Sayão era mestra. Um pequeno detalhe, uma pequena subida de voz, uma respiração perfeita. E o encanto, o encantamento, porque esses papéis para vozes mais altas, mais agudas, são em geral feitos para personagens mais leves, personagens menos dramáticos, personagens com alguma coquetterie, personagens que de certa forma aparecem como sedutores e que fazem a sedução em cena também. Bidu, muito pequenininha, muito bonitinha ela era, um rostinho muito bonitinho, moreno, brasileiro, com seus olhinhos apertados. Bidu sempre foi, diferentemente das grandes divas de seu tempo, mulheres gordas, enormes, ela foi sempre a presença dessa delicadeza, como é o caso dessa área obeisson da ópera Manon de Jules Massenet, que vamos ouvir em seguida.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.